E vamos ao assunto política com o Thiago Valenciano. Nosso tema de hoje é o seguinte: mudanças. Novo presidente, mantém-se o governador. Mudanças em secretariados, no caso do governo do estado, ministério, inclusive os ministérios mais impactantes. Mas muita coisa que se resolve no governo federal e no estadual passa pelos municípios. Como ficam os municípios? Como fica a articulação de forças municipais? Qual o papel dos prefeitos agora? Daqui 2 anos tem eleições municipais. Aqui em Maringá, por exemplo, Ulisses Maia sai da prefeitura, já cumpriu 2 mandatos. Quem será o sucessor? E como fica o ambiente político para a construção de uma sucessão diante das mudanças que tivemos no governo federal e a permanência no estadual? Bom, mas esse é assunto para o Thiago. Thiago, olá Thiago, é com você.
Olá Gilson, olá ouvinte da CBN Maringá. Pois é, a eleição mais importante do ponto de vista do prefeito era exatamente a eleição passada, de 2020. Por quê? Porque você tinha uma expectativa da reeleição do governador Ratinho Júnior, né? Ou seja, estava esperando que isso fosse acontecer lá em 2022, no caso, no ano passado, há pouco mais de 4 dias é o ano passado, né? Brincadeira. Mas a ideia dos prefeitos era exatamente estar alinhado com o governador do estado em 2020. Por isso que a gente teve uma migração tão forte de prefeitos dos municípios aqui da região e até de outras localidades do Paraná, indo para o PSD ou para uma coalizão de partidos políticos que apoiassem o Ratinho Júnior. Então a gente teve a saída de prefeitos, às vezes da oposição do governo do estado, para conseguir apoiar o governador, para daí sim trabalhar numa sucessão mais tranquila. Então, qual que foi a moeda de troca? O Ratinho disse o seguinte para os prefeitos: prefeito, vem para cá para o meu partido que você vai ter mais apoio do governo do estado. E o prefeito pensou o seguinte: bom, é melhor estar com o governador que vai ganhar a eleição. Na época o Ratinho já estava com uma alta intenção de votos, arriscar fazer uma eleição segura com o Ratinho do que ficar numa oposição e não estar perto do governador. Moral da história: dos 399 municípios do Paraná, 394 prefeitos fecharam apoio ou declinaram apoio à coligação do Ratinho Júnior. Então o prefeito, ele quer ter o apoio do governo do estado para atrair mais investimentos. Nisso entra o papel de articulação do deputado estadual, que vem buscar investimento exatamente no estado do Paraná, e do deputado federal buscando em Brasília. Agora, daqui para frente vai depender muito da condição de cada prefeito. Em Maringá, Ulisses Maia não é candidato à reeleição porque não pode, já está no segundo mandato. O que as pessoas que orbitam o espectro político do Ulisses Maia vão fazer para se aproximar do governador do estado e mais, já de olho numa sucessão? Porque quem for candidato em 2024 vai estar de olho no governador de 26. Porque o Ratinho também é carta fora do baralho. Mas vai precisar do Ratinho durante um ano e meio ali do seu mandato para conseguir organizar a casa. Então, a gente está passando por uma entressáfara, né? Um período meio estranho em relação às prefeituras municipais e também ao governo do estado do Paraná. Porque são pessoas que não se veem seguindo o poder daqui para frente. Isso no jogo político conta bastante. O ouvinte da CBN deve estar se perguntando: ah, Thiago, mas a política passa e as obras ficam, os servidores estão aí, o município não para. De fato, não para. Mas a articulação política, ela tem um papel fundamental para a gente poder entender esses mecanismos. Você está próximo do governo do estado, traz bastante resultado para o seu município. Você está distante, é outra configuração. Então, é importante a gente olhar quem tem intenção de suceder o Ulisses Maia, que seja governo e que esteja com o governador. Isso vale também para os municípios da região, né? O prefeito vai fazer um cálculo nesse sentido. Olha, eu vou lançar um sucessor que está próximo do Ratinho e o Ratinho quer colocar quem para daqui 4 anos. Então, tudo isso passa agora pelo jogo político daqui para frente. É um papel diferente, né? Um papel importante que os prefeitos vão fazer e um papel que a gente vai passar a observar daqui para frente. O caso de Maringá é um caso mais especial. Já disse aqui algumas vezes, nós estamos com uma eleição muito aberta para a prefeitura de Maringá daqui 2 anos. Nós não temos nenhum franco favorito que hoje despontaria aí com tranquilidade e com grande popularidade entre as pessoas de Maringá. Maringá agora com 454 mil habitantes, fazendo parte de uma região metropolitana importante, interessante. Então a gente vai ter uma eleição muito aberta, né? Eu, Thiago, hoje, dia 3, 4 de janeiro aí de 2023, não vejo nenhum favorito assim que sai largando com 40%, 50% das intenções de voto. É uma eleição aberta em Maringá. É uma eleição que vai ter o peso do governador do estado, mas em menor escala. Já tinha apontado isso na eleição presidencial agora, que o apoio do governador para deputados federais e estaduais não mudou praticamente nada. Para a eleição local, imagino que a gente deve ficar mais ou menos no mesmo patamar. E aí a gente tem que observar o quê? Se esse discurso ideológico que pautou o Brasil nos últimos anos vai ter interferência na questão local. Imagino que não, porque Maringá tem uma configuração bem especial, né? Maringá tem a sociedade civil organizada, tem CODEM, tem a SIM, tem uma série de atores aí que distanciam um pouco o debate ideológico e regionalizam muito o debate, ou seja, municipalizam o debate que de fato tem que ser municipal, porque quem tem que resolver os problemas de Maringá é quem mora em Maringá. Por isso que o debate aqui na cidade, por exemplo, em 2020, não colou. Muita gente apostava que a história da pandemia, de ter fechado o comércio, o Ulisses fez uma restrição muito forte em relação ao comércio, né? O fechamento do comércio aqui na cidade de Maringá, mas isso nem colou nele, né? Foi uma pauta que os adversários utilizaram na eleição e nem colou. Então a gente deve ter um debate com problemas essencialmente locais para 2024 e pouco debate nacional.
Uma última questão, até para você comentar, e você colocou bem agora no final, quer dizer, a gente tem hoje, né, se pensarmos o grupo liderado por Ricardo Barros é governo, está no governo estadual, né, e o próprio Ulisses Maia teve apoio do Ratinho e, de certa forma, tem um vínculo com o governo estadual também. Quer dizer, essas dois polos, núcleos de quase sempre de candidatos municipais, estão muito próximos hoje, né, e mesmo numa questão de oposição a quem, né?
Exatamente, são dois núcleos próximos, né? Tem que lembrar que o prefeito Ulisses Maia foi chefe de gabinete do Silvio Barros, né?
Exato.
Teve na SASC quando o Silvio era prefeito de município. Então, há uma predisposição de conversa com esses dois grupos, né? Da mesma forma, também o PT local tem um diálogo muito tranquilo com o Ulisses, né? Tanto que o NVR dobrava com o Ricardo Maia, que é irmão do Ulisses agora na eleição passada. Então, me parece assim que a disputa eleitoral é uma coisa em Maringá, e isso se bate muito em Maringá nos últimos anos e tem se confirmado. Uhum. Disputa eleitoral é uma coisa, governo é outra. Acabou a eleição, vamos se unir pelo bem da cidade. Né? Então, esse discurso me parece que tem colado. Haja vista essa ampla frente aí de coligações que o prefeito, por exemplo, fez nessa eleição. Aí o irmão dele fez sendo candidato, enfim. Tranquilo, não teve problema nenhum. O eleitor compreendeu e escolheu os seus candidatos da maneira que ele quis.
Thiago, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gil, sou ouvinte da CBN. Até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @Thiago Valenciano, ou no site dele, thiagovalenciano.com.br.